Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam remarcação de etapas de concursos para gestantes lactantes. Câmara aprova punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. Avançou proposta com restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Ministro da Fazenda defendeu o fim da jornada 6x1 em debate na Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou a remarcação de etapas de concursos para gestantes e lactantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a remarcação de etapas de concursos públicos para candidatas por motivo de saúde relacionado à gestação, ao parto ou ao período pós-parto. A proposta, já aprovada pelo Senado, estabelece que candidatas nessas condições poderão fazer qualquer etapa do concurso em segunda chamada, incluindo provas escritas, avaliações práticas e testes físicos. A candidata terá que cumprir os mesmos critérios e exigências dos demais concorrentes, preservando o caráter competitivo do processo. O projeto também define regras para remarcação da prova. Ao ter o atestado médico aceito, a nova data deverá ocorrer entre 30 e 90 dias após o parto ou após a comprovação da condição de saúde. Em alguns casos, esse prazo poderá ser prorrogado. Outra medida prevista é a garantia de atendimento para candidatas lactantes, com direito à amamentação durante as avaliações, sem prejuízo do tempo de realização da prova. Relatora da proposta, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, argumentou que o projeto garante tratamento igualitário entre os candidatos, sem criar privilégios, pois apenas autoriza a realização das etapas em momento adequado. A relatora também destacou que a proposta, que inicialmente tratava apenas dos testes físicos para gestantes, protege não apenas a candidata, mas também a saúde do bebê.
Consegui, inclusive, ampliar, porque o projeto ele previa a questão das regras para concurso público, especialmente no TAF, no teste de aptidão física. O nosso texto, enquanto relatora, conseguimos ampliar para todas as etapas do concurso e incluir também a questão da amamentação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma maneira de garantir o direito das mulheres.
Asseguram que as mulheres possam ter condições de disputar qualquer tipo de certame e a partir do seu próprio conhecimento. A mulher que não tiver condições de disputar da mesma forma em função da gravidez ou em função de estar em um período pós-parto, vai ter o direito de, em outro momento, ter ali provada a sua capacidade.
O texto prevê ainda punições em caso de uso indevido do benefício, como eliminação do concurso e ressarcimento de despesas. Como o projeto que estabelece regras nacionais para permitir a remarcação de etapas de concursos públicos para gestantes e lactantes foi alterado pela Câmara, o texto retornará ao Senado para nova análise. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
A Câmara aprovou uma punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. O repórter Marcelo Lache explica por que a mudança está sendo proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras do Código Penal Militar para o crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade ou é uma pessoa com deficiência. O texto aumenta as penas previstas pela legislação militar, que é geralmente aplicada para punir militares em serviço. Dessa maneira, a punição iguala às previstas no Código Penal Comum. Atualmente, o Código Penal Militar prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para o crime de estupro de menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem discernimento para consentir. Já a legislação penal comum estabelece pena de 10 a 18 anos, sendo que a pena aumenta para 12 a 24 anos quando a lesão corporal grave e quando o estupro causar a morte da vítima, a pena é de 20 a 40 anos. O texto aprovado adota essas mesmas penas para os crimes ocorridos no âmbito militar. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também inclui regras que já existem no Código Penal. As penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou até da ocorrência de gravidez decorrente do crime. Relatora da proposta, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto corrige uma diferença entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum, garantindo maior proteção a crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Segundo a relatora, a proposta evita que militares recebam punições mais brandas do que civis em crimes da mesma gravidade. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O projeto e o parecer, eles equivalem ao Código Penal Militar ao que é previsto no Código Penal Comum, ou seja, a recrudescimento penal no Código Militar. E, para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto, que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Câmara aprovou restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes e a repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção ou divulgação de pornografia infantil. A proposta altera a Lei de Execução Penal. Pelo texto aprovado, a Justiça poderá determinar o uso de tornozeleira eletrônica e estabelecer limites de circulação quando o condenado deixar o presídio ou estiver cumprindo pena em regime aberto. Essas restrições poderão impedir a aproximação da vítima e de sua família, escolas, creches, parques, praças e outros locais frequentados por crianças. O condenado também poderá ser proibido de trabalhar em atividades voltadas ao público infantil, pedir guarda ou adoção de menores, morar em locais com crianças que não sejam seus filhos ou enteados e manter contato com menores de 14 anos por meios digitais sem autorização judicial. O relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu que o objetivo é reduzir o risco de reincidência e criar mecanismos permanentes de proteção a crianças e adolescentes.
A gente impõe medidas, penas restritivas de direito para pedófilos, a gente impede que o pedófilo tenha uma creche, tenha um parquinho, seja dono de qualquer estabelecimento frequentado ou que tenha como clientela crianças, adolescentes, então a gente impede até que ele chegue próximo de escolas, de creches, de lugares que o juiz, colocando a tornozeleira eletrônica no pedófilo, vai fazer um monitoramento e estabelecer os locais frequentados por crianças que aquele pedófilo não vai poder se aproximar, sob pena de regredir de regime, de voltar para a cadeia.
Outro ponto previsto é a obrigação de comunicar formalmente ao cônjuge ou companheiro sobre a condenação e as restrições vigentes. Para concluir a votação, ainda falta aos deputados votarem uma modificação que amplia a medida também para menores acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A emenda, apresentada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, altera penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O debate sobre esse ponto gerou polêmica entre os parlamentares. A votação do texto principal chegou a ser suspensa. A emenda amplia de 3 para 6 anos o prazo máximo de internação de adolescentes que pratiquem atos infracionais com violência. E nos casos análogos a crimes hediondos, o prazo pode chegar a 12 anos. A emenda também prevê transferência para estabelecimento prisional comum quando o adolescente atingir a maioridade durante o cumprimento da medida socioeducativa em local separado dos detentos comuns. O deputado Marcel Van Hatten defendeu que os deputados se manifestem em votação nominal.
Se eles quiserem votar a favor de criminoso hediondo, vota a favor, mas deixa votar. Que acordo é esse que nós do Novo temos que retirar um destaque que é para punir melhor aqueles que são criminosos, porque senão não voto o resto do texto. Eu não vou admitir passar pano para esse tipo de bandido, não. Não vou retirar o meu destaque nem o pedido de nominar. Isso é um direito nosso.
A votação do projeto que cria restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes ainda precisa ser concluída pelos deputados antes da proposta seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
O presidente da Câmara defendeu o combate ao crime organizado e o papel das emendas parlamentares. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a agenda de entrevistas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu as emendas parlamentares como instrumento de política pública para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo nos locais onde o governo não consegue chegar. Segundo ele, não há comparação entre os chamados penduricalhos, vantagens em dinheiro que determinados servidores recebem acima do teto constitucional, e as emendas parlamentares. Para Hugo Mota, a comparação entre as emendas e penduricalhos é feita por quem não conhece política pública. O presidente concedeu entrevista à rádio TMC.
Fazer qualquer comparação de emenda parlamentar com penduricalho é, primeiramente, não entender de política pública, porque quando se trata de penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei. Emenda parlamentar está numa outra seara. E a discussão acerca de um problema ou outro envolvendo emenda parlamentar, eu defendo que seja apurada. Mas o que eu não posso aceitar é que essa generalização venha a prejudicar um instrumento que tem ajudado a melhorar, sim, a qualidade de vida de milhões de brasileiros.
Em seguida, Mota participou de cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento do Plano de Combate ao Crime Organizado. No evento, ele destacou a necessidade de atuação coordenada entre os poderes e os entes federativos no enfrentamento à criminalidade.
A segurança pública é uma das preocupações mais concretas da vida nacional. Ela não se resolve com frases fáceis, nem com disputa estéril. Exige ação coordenada, inteligência, firmeza, respeito à lei e compromisso permanente com a proteção da vida. Porque segurança não pertence ao governo nem à oposição. Pertence à cidadania brasileira.
Hugo Mota declarou ainda que a Câmara continuará debatendo propostas relacionadas à segurança pública e afirmou que o enfrentamento ao crime organizado depende da integração entre instituições e do respeito à Constituição e ao Pacto Federativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O ministro da Fazenda defendeu o fim da jornada 6x1 em debate na Câmara dos Deputados. E a repórter Maria Neves acompanhou o debate.
O ministro da Fazenda, Dário Duringan, defendeu que a redução da jornada de trabalho no Brasil é importante para a diminuição das desigualdades que marcam a sociedade brasileira. De acordo com o ministro, os setores que adotam a jornada de 6 dias de trabalho por semana já representam a minoria no país. Mas os trabalhadores com essa escala são os mais pobres, negros e com menores escolaridade. Dário Duringan participou de debate sobre o fim da chamada jornada semanal de 6x1 na Câmara dos Deputados. Ainda, segundo o ministro, em setores intensivos em mão de obra, como construção civil, serviços e mesmo agronegócio, entre 60% e 90% das empresas já adotam a escala de 5 dias trabalhados por 2 de descanso.
A busca aqui é para que a gente diminua esse gap, para que a gente tenha, para quem é menos favorecido, então a população trabalhadora mais pobre, negra, com menos formação, para que ela não seja discriminada na realidade do trabalho. Então quem se forma melhor, quem ganha mais, já trabalha no 5x2 hoje, no que a gente quer atingir na votação da PEC e do projeto de lei do governo.
De acordo com o representante do IPEA, Felipe Vela Pateu, os trabalhadores que hoje cumprem jornada de 6 dias, 44 horas na semana, acumulam uma série de desvantagens em relação a quem já trabalha 40 horas semanais. Segundo ele, a maioria desse grupo é formada por pessoas negras de baixa escolaridade e que enfrentam alta rotatividade nos empregos. Além disso, enquanto quem trabalha 44 horas ganha, em média, R$ 2.600 por mês, a renda média mensal de quem tem jornada de 40 horas semanais é de R$ 6.000. Para as empresas, Felipe Vela explicou que realmente haverá aumento no custo. Na agropecuária, por exemplo, seria de 3%, chegando a 5% para empresas com mais de 500 mil trabalhadores. Já o economista da Fecomércio de São Paulo, Fábio Pina, sustentou que a redução da jornada de trabalho vai resultar em um aumento de custo de 160 bilhões de reais em folha de pagamento, com consequências como desemprego e inflação.
Eu tenho dois tipos de empresa no Brasil hoje, as que podem absorver esse custo e vão repassar por preço. O que não me parece muito inteligente, eu ganhar a mesma coisa trabalhando menos, mas quando eu vou para o supermercado eu vou ter que pagar mais. E o outro tipo de empresa é aquele que não tem condições e ele vai gerar dois casos, a demissão ou a informalidade.
O professor de economia da Unicamp, José Dari Krain, afirmou que a experiência internacional mostra aumento de 80% da produtividade e redução das faltas em países que reduziram a jornada de trabalho. Autor de uma das propostas que reduzem o número de horas trabalhadas no Brasil, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ressaltou que somente com a reforma tributária, as empresas brasileiras poderão ter um ganho de produtividade de até 20% nos próximos 10 anos.
Em que momento que nós vamos transferir parte desse ganho para a força mais importante de uma empresa, de um país, que são os trabalhadores? O que quebra uma economia são os trabalhadores adoecidos. Então, de fato, chegou a hora da gente inserir os trabalhadores no século XXI. Porque essa escala se tornou, sim, a escravidão moderna. Por outro lado, eu poderia também dizer que vai ajudar no equilíbrio fiscal do país. Quanto custa, no ano passado, 540 mil trabalhadores adoecidos e afastados para a Seguridade Social?
De acordo com o deputado Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, enquanto em 2005 o custo do auxílio-doença era de 5 bilhões de reais para a Previdência, hoje o valor chegaria a 15 bilhões de reais. Segundo ele, enquanto o PIB teve ganho real de 50% no período, o custo com doenças relacionadas ao trabalho subiu mais de 150%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Uma comissão mista de deputados e senadores deve votar reajuste do piso dos professores na próxima semana. O repórter Murilo Souza acompanhou o início dos trabalhos do grupo.
A comissão mista que analisa o novo piso salarial de professores da educação básica aprovou o plano de trabalho da relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins. O plano prevê a realização de uma audiência pública nesta quinta-feira pela manhã e a apresentação do relatório final já na próxima semana. A discussão e votação da matéria estão previstas para a próxima terça-feira. O novo valor mínimo que os professores devem ganhar em todo o país está previsto em medida provisória, que perde a validade em 1º de junho, caso não seja aprovada pelo Congresso. Eleito presidente do colegiado, o deputado Idilvan Alencar, do PSB do Ceará, reconheceu que a comissão tem pouco tempo para concluir a análise da medida provisória, mas destacou que há acordo entre o governo federal e entidades da educação para o percentual de reajuste de 5,4%.
Infelizmente, o ano passado nós tivemos a regra do piso, que deu um reajuste de 0,37%, né, como portaria, que era a lei vigente do piso. E aí foi um momento aí muito difícil, né, e houve um entendimento do presidente Lula, do ministro Camilo, na época do MEC, da Undime, né, do CONSED, da CNTE, eu estava presente nessa reunião, e nós chegamos a um valor de 5,4, só que isso é uma medida provisória, isso precisa ser garantido. Nós temos aí um prazo exíguo, né, 1º de junho, temos que aprovar, correr.
A medida provisória cria uma nova fórmula de atualização anual para o piso dos professores, baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, somado a 50% da média do crescimento da receita real do Fundeb dos últimos 5 anos. O objetivo é garantir que o salário dos docentes não perca o poder de compra e tenha ganho real. Na prática, a nova fórmula de cálculo projeta um reajuste de 5,4% a partir de janeiro de 2026, saindo de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O relator do Plano Anual de Fiscalização de Recursos quer dar prioridade a repasse que atenda piso salarial da enfermagem. Acompanhe com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Desde 2022 está em vigor o piso salarial da enfermagem no Brasil, mas a lei não está sendo cumprida. O descumprimento vem sendo alvo de denúncias contra municípios e instituições privadas que pagam abaixo do valor, fixado em R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos em enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. A Comissão de Saúde da Câmara discutiu o assunto com representantes do governo e de conselhos da categoria. Uma portaria de 2023 do Ministério da Saúde regulamentou o repasse da assistência financeira complementar da União para o pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do FNS, Fundo Nacional de Saúde, que transfere os recursos para os fundos de saúde estaduais e municipais. A diretora do Departamento de Gestão e Regulação de Trabalho na Saúde, do Ministério da Saúde, Evelyn Bezerra da Silva, explica que cabe ao Ministério fazer o repasse da assistência financeira complementar para garantir que estados e municípios façam o repasse a fim de complementar o piso da enfermagem. O repasse mensal beneficia mais de 700 mil trabalhadores em 5.170 entes federados, entre estados e municípios.
Ou seja, nós não fazemos repasse hoje para os 5.700 municípios do nosso país. Alguns municípios já assumiram, né, independente, o repasse, tem feito isso a partir da sua organização legislativa, inclusive, para fazer a garantia do piso da enfermagem. Então, nós não fazemos o repasse para todos os municípios do país.
Entre 2023 a 2026, os repasses aos municípios e estados alcançaram R$ 31 bilhões. Mas, segundo o presidente do COREN, Conselho Estadual de Enfermagem da Bahia, Davi Ionei Soares Apóstolo, o piso salarial da enfermagem virou teto. A inflação corroeu 18% do piso, mas há recursos para que a categoria seja remunerada corretamente.
Hoje, se o piso fosse corrigido, eu trouxe aqui os números, seria hoje para um enfermeiro R$ 5.590, para um técnico R$ 3.900 e para um auxiliar R$ 2.795. Olha o absurdo, olha a discrepância, recurso tem e a gente precisa viabilizar a chegada para o trabalhador que está na ponta.
A chefe da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem, Marisa de Miranda Rodrigues, afirma que atualmente um enfermeiro precisa manter 2 ou 3 empregos para conseguir sobreviver. Segundo ela, a maioria dos 3 milhões de profissionais de enfermagem não recebem o piso. Ela citou dados do DIEESE de que 53,5% dos enfermeiros, 68,4% dos técnicos e 38,7% dos auxiliares ainda recebem abaixo do piso.
Durante as fiscalizações, nós temos detectado que os profissionais de enfermagem, eles sofrem sobrecarga de trabalho, eles estão submetidos a jornadas excessivas, precarização do trabalho e ao subdimensionamento, que é a maior inconformidade que nós notificamos hoje enquanto Conselho de Enfermagem.
A representante do Conselho Federal de Enfermagem também criticou a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal de que o piso dos enfermeiros estaria vinculado a uma jornada de 44 horas. E por isso, participantes da audiência pública defenderam a votação da proposta de emenda à Constituição, aprovada no mês passado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vincula o piso da enfermagem a uma jornada de 36 horas semanais. Isso corrigiria o que chamaram de distorções do STF. O debate foi pedido pelos deputados Bruno Farias, do Republicanos de Minas Gerais, Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Segundo Bruno Farias, existe urgência para a aprovação da proposta no Senado. Jorge Sola fez uma sugestão. Já que ele está como relator do Plano Anual de Fiscalização de Recursos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, e uma das três prioridades trata de fiscalização de recursos repassados ao SUS, ele vai sugerir que o piso possa ser incluído na fiscalização dos repasses para o cumprimento do piso pelos municípios.
Eu não consigo entender que o prefeito diga que não quer cumprir o piso, porque esse dinheiro é repassado do governo federal, né, Mauri? E esse recurso é gasto no território do município.
O Plano Anual de Fiscalização Financeira e Controle, relatado por Jorge Sola, estabelece as diretrizes para o acompanhamento dos gastos públicos, com forte atuação conjunta ao TCU, o Tribunal de Contas da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à Bolsa Permanência do Programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara Notícia, a apresentação é de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você. Encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.